Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade. Hoje nós estamos entrevistando Cláudio Bravin, arquiteto e urbanista, que é o diretor-presidente do IPU, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Nós começamos, antes do intervalo, a falar de alguns assuntos. São vários assuntos que a gente precisa resolver. Mas, quando a gente viu o nascimento do IPU tanto tempo atrás, já são décadas, e a estruturação de um órgão novo na cidade, na época já se falava muito da falta de pessoal, a dificuldade de contratação. As primeiras equipes do IPU foram pessoas transferidas de outros órgãos. E, na época, a extinção da Secretaria de Serviços Públicos permitiu que uma parte do pessoal fosse acomodada. E a gente sabe que esse setor tão vital para a cidade demanda muita gente. E o IPU é muito amplo, né? Vai do trânsito, planejamento, patrimônio e outras coisas. Ainda hoje o IPU tem dificuldade de contratação, de falta de pessoal?
Sim, ainda hoje nós temos. Nosso quadro é muito reduzido. Pela demanda, né, nós temos ali quatro diretorias, sendo três técnicas e uma financeira. Então, realmente, nós temos uma dificuldade de atender uma demanda que eu divido da seguinte forma. Uma demanda represada, que nós herdamos, que veio lá do ano passado, né? Aí nós temos uma demanda diária, né, para atender solicitações de vereadores, solicitações da população, e isso a gente tem prazo para responder. Então, às vezes, uma pergunta nos deixa um servidor ali 3-4 dias pesquisando, anexando mato e anexando mapa e tal para poder responder. Então, essa é a demanda diária, o dia a dia do nosso trabalho. E também temos uma outra demanda, que é pensar na Londrina do futuro. Então, o projeto do viaduto, o que vai acontecer naquela região, o projeto de uma trincheira, o sistema viário, né? Temos a ciclovia para cuidar, temos as praças, os jardins, as áreas, o quadrilátero central, o calçadão, enfim. Nós realmente temos pouca gente para uma demanda tão grande assim.
E falando em demanda, falando em necessidade, como é o aspecto político dessa relação? A gente sabe que a Câmara de Vereadores de Londrina, e não é diferente de outras cidades, tem muita manifestação de vereadores para resolver problemas assim naquele varejo mais básico. Um eleitor cobra do vereador, o vereador já quer que a prefeitura resolva esse problema. Então é uma coisa muito do varejo, em vez de se pensar no macro, no atendimento geral. Como é, politicamente falando e tecnicamente, que são coisas distintas, o relacionamento do IPU com Câmara de Vereadores?
Eu vou concordar com você quando você fala do varejo, né? Na realidade, o vereador é essa ponte entre a população e o executivo, né? Ele faz essa ponte. E eu vou colocar aqui que não tem, o vereador, na realidade, como eles normalmente têm outras formações, ele não tem obrigação de saber, né, de quem que é a obrigação de realizar aquela demanda que ele levantou por uma população, ou um bairro específico e tal. Então, nós começamos o ano tentando atender demanda por demanda de cada vereador. E são muitas. Então, isso demanda um serviço, um trabalho, uma concentração que, às vezes, fica até inócua o sentido de responder isso. Então, o IPU, eu acho que o Instituto, ele saiu na frente com uma ação que nós começamos a fazer que funcionou, nós estamos convidando o vereador para ir ao IPU e levar as demandas. Estamos nos reunindo 2h30, 3h, com cada vereador e colocando no telão a cidade de Londrina, e nós vamos pontualmente com ele em cada demanda que ele está nos apresentando. Isso tem feito tem surtido um resultado muito grande, inclusive a própria satisfação do vereador em estar sendo atendido dessa forma. Então nós colocamos toda a diretoria do IPU, eu participando, o vereador, a assessoria técnica dele, e nós vamos discutir 10 pontos, 15 pontos, e todo vereador que chega lá com demanda, ele sai agradecendo, ele sai, não, vou falar para fulano, já teve vereador que colocou nas redes sociais o atendimento que ele teve no IPU. Então, na realidade, é tentar moldar o trabalho que é, de certa forma, técnico e rígido, né? Moldar para que a gente consiga entender a leitura do vereador e para que ele também consiga entender uma leitura técnica que a gente apresenta ali na hora. É diferente de você fazer um despacho e falar assim, não, isso não é possível e tal, bater o carimbo e mandar para ele. É diferente você trazê-lo e explicar no mapa, se acontecer isso, porque uma mudança impacta no entorno. A mudança não pode ser pontual, né? Então, quando você pensa em fazer uma coisa, você vai ter que analisar todo o entorno. Então, o vereador, ele acaba entendendo isso. Toda a pergunta, toda a dúvida dele, vai ter um diretor técnico ali para responder. E ele sai agradecido, sai... Então, isso tem tomado um corpo dentro da Câmara de Vereadores e tem aumentado a procura no IPU sobre isso.
Tá ali. Passando desse varejo... Vamos mais para o atacado, pensar no Londrina como um todo. Nós temos, há pouco tempo, o plano diretor que foi fechado, implantado. Como é que o IPU está trabalhando esse plano diretor na cidade de Londrina agora, que ele acabou de ser...
Então, nós tivemos aí um período de adaptação da mudança de algumas leis, né? E a gente... Por cautela, teve alguns trabalhos do IPU que a gente tirou 10 dias antes da virada da lei, né? E discutindo hoje, que a gente mais discute, fazendo apresentação na prefeitura, na Câmara de Vereadores, como funciona o plano diretor, como fazer esse plano diretor funcionar, algumas coisas que mudaram do plano diretor passado. Então, a aprovação de projetos ficou um pouco mais fácil, um por um lado, por um outro um pouco mais difícil. Mas, enfim, todos, de certa forma, acabaram aceitando. Nós estamos ainda acomodando isso, estamos num processo de acomodação, né? E o plano diretor ele é revisto a cada 3 anos. Então, o que foi feito agora? Foi o que percebemos em 3 anos, o que não estava sendo... efetivo, né? E agora foi alterado. Então, toda alteração gera um questionamento. Então, nós passamos por essa fase de questionamento, ajudamos aí a incrementar alguns pontos, né, positivos, como a certidão de alvarás, ela ganhou um processo totalmente automatizado. Então, tinha 5 mil processos represados, parece que já está praticamente zerando. A adaptação desses projetos foi feita um pouco lenta, as pessoas não assimilaram muito. Então, começou com 30%, 40%, hoje nós estamos em 99% das certidões sendo tiradas assim. E desta forma, otimizando o trabalho... a gente conseguiu também alguns resultados dentro do próprio IPU.
Mas otimizar esse trabalho não passam muitos erros, muitos problemas?
Não é uma questão de passar problemas. Eu acho que é uma questão de dar prioridades às urgências. As demandas que têm que ser resolvidas e que você vê que está travando a cidade, a gente realmente está... tentando resolvê-las de uma forma mais rápida. Tanto é que, eu volto a repetir, os 2 recordes que o IPU já bateu em 6 meses. É resultado também do plano diretor, porque a gente consegue flexibilizar um pouco mais, né, para que as ações não sejam tão burocráticas. Era muita burocracia, né? Estamos num processo de desburocratização da prefeitura. A prefeitura tem um site com 334 serviços.
Mas, assim, desculpa, eu já mexi no site da prefeitura. Tem muita coisa que não dá para chegar.
Exatamente.
É muito difícil acessar.
Exatamente. Então, agora você falou o que nos incomodava. Então, nós estamos num processo de desburocratização, onde você não pode ter 334 serviços e o cidadão não consegue chegar onde ele quer. Entendeu? Então, isso tudo está sendo revisto para que as coisas fiquem mais claras. Eu quero isso. Você clica, vai. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente sentia uma grande bolha e a gente não conseguia ultrapassar essa bolha, né? Então, agora nós estamos nesse processo. O plano diretor, ele vem com algumas novidades. A gente está... Hoje mesmo, nós temos uma reunião com o CMPGT, né? Conselho Municipal, e que é baseado, todo o trabalho baseado no plano diretor. Enfim, eu acho que a gente precisa agora só de alguns meses para adequar isso e ver se nós vamos acertar mais do que a gente herdou.
Uma questão bem pessoal. Eu fiz parte do CMPGT, o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, até esse último mandato que está encerrado, como suplente da representação aqui da nossa universidade. E eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar diversas discussões. E a gente vê que essa grande representação da cidade, que é este conselho, como todos os outros conselhos, da cultura e etc., esbarra numa... não vou chamar de falta de vontade, que seria um exagero, mas assim, num posicionamento muito... particular da Câmara de Vereadores. Então, muito parecer que vem de um conselho com algo muito bem pensado, representando a sociedade, muitas vezes não é aceito esse parecer na Câmara. Então, a gente vai ter sempre essa relação. Né? Quem está na Câmara não tem a representação da cidade como um todo, são representações de focos, né? Assim, de coisas muito pontuais. E eu já tinha perguntado como é o relacionamento com a Câmara, o senhor já respondeu. Mas, assim, o senhor vê alguma perspectiva? Essas mudanças que precisam, que já foram anunciadas, que vão ser feitas, tem perspectiva de receptividade dessas ideias na Câmara? A Câmara tem a possibilidade de aceitar mais decisões de conselhos? Ou ainda é um problema?
Eu vejo bem essa relação... Nesses primeiros meses do ano, inclusive nós já tivemos algumas demandas dos vereadores que caíram na nossa primeira reunião do CMPGT. E aí a gente faz realmente uma análise da solicitação do vereador, isso é debatido no conselho, você que participou, e isso é debatido, é votado, né, colocado em ata, e a resposta é dada à Câmara Municipal, a posição do CMPGT. O CMPGT é o maior conselho que Londrina tem, né, de representatividade, né, e ele não tem por que não ter uma postura correta, transparente, lógica, e não tem por que não ser respeitado. Né? Então, essas defesas, a gente tem ido à Câmara, por exemplo, a gente esteve lá na Câmara, acompanhando a defesa de outras secretarias, e o CMPGT também já encaminhou uma postura para alguns vereadores que solicitaram lá alguns processos. Alguns foram aceitos, outros não, porque o CMPGT, como tem representatividade de vários conselhos, de várias entidades da cidade, a gente analisa a cidade como um todo, as vantagens e as desvantagens de uma solicitação do vereador. Né? Então, eu acredito muito nessa relação e eu, como IPU, representante hoje do IPU, eu gostaria muito de estreitar essa relação. Nós precisamos, na realidade, apesar de sermos um instituto técnico que trabalha em cima de uma legislação, de umas normas rigorosas, a gente precisa ter uma convivência pacífica para que a gente consiga chegar aos nossos objetivos enquanto instituto.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero deixar as portas abertas. Certamente teremos muitos outros assuntos e também várias áreas, vários programas aqui da Rádio UFM tratam de questões da cidade, então as portas estão sempre abertas a essa representação. Gostaria de agradecer muito a sua presença e saber se tem mais alguma coisa a ser dita, apontando já para um futuro programa.
Bom, eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês. Vou me colocar e me coloco sempre à disposição. Realmente é muito assunto em um programa só. Eu acho que a gente pode programar outro aí. E eu gostaria de convidar vocês, os ouvintes, para todas essas perguntas técnicas e demandas do IPU, como é que o IPU faz e tal, nós estamos assim com as redes sociais abertas. Todos os nossos projetos, as conquistas, as premiações são postadas nas nossas redes sociais. Então, convido a todos aí para nos acompanhar, nos seguir, que as informações são colocadas lá. E fico à disposição, agradeço a todos, agradeço os ouvintes e ficamos para o próximo.
A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Voltaremos no próximo sábado, sempre às 10h30 da manhã, com reprises à segunda-feira à noite. Até!
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo nego dito, cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo nego dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo nego dito, cascavel. Me chamo Benedito.